Está entrando no ar, Seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Aproveite e aprenda a Palavra de Deus.
Eu amo Tua Palavra, Senhor, amo a Tua Palavra.
Seria, talvez, não é a palavra incoerente, toda matéria que a gente começa, a gente fala, essa é muito importante. Mas porque, na verdade, essas matérias, essas disciplinas ou doutrinas que nós estamos aqui estudando, nos debruçando nelas, são doutrinas que são elementares para a nossa vida espiritual, né? E a igreja é uma delas. Quero já começando lendo com os irmãos 1 Timóteo 3, 14 e 15. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Lemos em outras oportunidades, mas é bom repetir para que você saiba da sua responsabilidade. Para que você saiba se você é a igreja. Hoje vamos começar falando sobre o templo de Deus. Se você é a igreja, então você vai saber qual a sua representatividade como membro da igreja, sendo um cidadão celestial aqui na terra. Veja o que diz a minha Bíblia. Escrevo-te estas coisas esperando ir ter com você em breve, para que se eu demorar, saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então Paulo está dizendo aqui que a igreja é chamada de família de Deus. Veja a importância que é colocado aqui. A figura que é colocada para a igreja é a família de Deus, e não a igreja denominacional, é a igreja dos salvos. Então os salvos fazem parte da família de Deus, é o texto que diz isso aqui, que é a igreja do Deus vivo, casa de Deus, família de Deus, coluna e baluarte da verdade. Então nós temos esta responsabilidade, ok? Fique muito claro isso, e em todo o texto do Novo Testamento encontramos o nome igreja, um grupo tirado, separado, consagrado para uma obra específica. E no sentido amplo, a igreja é, toda igreja é apóstola. A igreja, Jesus não é um apóstolo, é enviado. Então a igreja, então todos os membros são apóstolos, no sentido amplo, geral, não é? Apóstolo é aquele que é enviado. Jesus disse, ide, então eu sou apóstolo. Não, né, do cenário dos 12, mas eu sou enviado, a igreja é enviada. Então, de uma maneira ampla, de uma maneira geral, a igreja tem que exercer o seu apostolado de ir. Como diz Hebreus capítulo 3, versículo 1, dizendo que Jesus é também apóstolo. Barnabé não estava no cenário dos 12, nem como Paulo foi chamado de apóstolo, mas ele também foi chamado de apóstolo. Paulo e Barnabé apóstolo, ou seja, naquele que é enviado, não daqueles 12, ok? Vamos então agora à letra B, o templo de Deus. Deixa eu ler essas referências primeiramente e eu passo para o irmão Natan, a leitura do livro. Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 6. A primeira carta de Pedro diz assim: Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio, mediador, separado santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus. Só se pode adorar a não ser por Jesus. Jesus é a última chance que Deus deu. Eu preguei hoje de manhã. Se você quer ouvir a mensagem, depois você vá na reprise ou no programa que está no site. Pois a Escritura se diz, Vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Mas quem não crê, essa pedra será uma pedra de tropeço. Como assim, pastor? Para eu não tropeçar, eu tenho que crer nessa pedra angular. E essa pedra é Cristo. Ele é o fundamento. Não se pode pôr outro fundamento. Daí nós a queremos dizer, Jesus é o cabeça, ele é o dono da igreja, então nós somos submissos completamente a Jesus. Diz aqui a carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, no capítulo 3, versículo 10 em diante, diz assim, vamos ler o capítulo 3, versículo 10, 1 Coríntios 3, 11. Pois ninguém pode colocar outro fundamento além do fundamento ou da pedra angular, da pedra de esquina, que já está posto. Qual é o fundamento? Qual é a pedra angular? Qual é a pedra de esquina? Jesus Cristo. Então não se pode pôr outro fundamento. Nos versículos que se seguem, preste atenção que é importante que eu vou falar agora. Nos versículos que se seguem, diz que quem construir, seja de palha, feno, madeira, não é? Ou outro material, essas obras elas serão provadas pelo fogo. E dependendo de como foi feita essa obra, ela vai ser consumida, vai ser deteriorada. Ok? Quando se faz a obra, quando se vai erigir, construir, edificar, no Senhor Jesus. Agora, se não for edificada no Senhor Jesus, não adianta nem pedras preciosas, madeira, feno, palha, ouro, nada. Você entendeu? Então você pode construir algo lindíssimo, mas se não for em Cristo o fundamento, não está condizendo com isso aqui. Ok? Então tome muito cuidado. Vamos lá, Natan, esse primeiro parágrafo, o templo.
Um templo ou santuário é o lugar em que Deus, que habita em toda parte, encontra-se, em lugar específico onde seu povo sempre o pode achar em casa. Assim como Deus morou no tabernáculo e no templo, agora também vive por seu espírito na igreja. Neste templo espiritual, os cristãos, como sacerdotes, oferecem sacrifícios espirituais, sacrifícios de oração, louvor e boas obras.
Bom, então a igreja hoje é um conjunto, é um grupo de pessoas reunidas, mas individualmente eu sou a habitação, eu sou o templo, eu sou a morada do Deus vivo. E se eu disser que eu sou morada do Deus vivo, eu tenho que ser, simplesmente. O grande problema é que as pessoas confundem igreja mística, entenda místico, é um nome que caiu algum tempo atrás no sentido pejorativo, por causa de misticismo, não é? Mas místico é aquilo que é sobrenatural. Então as pessoas confundem agremiações denominacionais com a igreja viva, organismo vivo, tá? Então a igreja, que nós vamos ver aqui mais na frente, algo importantíssimo que vai ser maravilhoso para o seu conhecimento, a igreja não é um CNPJ, uma denominação. A igreja, todos os salvos em Cristo Jesus. Por isso que o fundamento é Cristo. Então se a obra que eu estou fazendo, estou entendendo que é uma obra espiritual, obra de Deus, ela tem que estar fundamentada em Cristo Jesus. Então, obras que não estejam fundamentadas em Jesus, primeiro que não a igreja. Hoje eu li aqui de manhã uma frase de John MacArthur, eu tenho alguns livros dele, mas é uma frase interessante que eu concordo. Não concordo em tantas outras coisas que ele escreve, ensina, mas pessoa que se diz que a igreja é crente e não congrega, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aí você tem que lutar contra a sua. Você pode, não, aí você vai amolecendo, esmorecendo, porque não quer lutar. Irmão, você vai para trabalhar com chuva, engarrafamento, com sono você não vai, porque você depende daquilo para sua sobrevivência temporal. Pagar conta, pagar colégio para o filho, comprar algo, ok? Se o patrão pedir para você fazer hora extra, trabalhar sábado, você não é, não pode negar. E por que que para Deus a gente não se esforça? A gente está em casa, pode assistir o seminário na cama, no sofá, na poltrona, no celular, deitado. Então, se para se manter temporalmente, a gente se esforça, trabalha, será que nós não temos que nos exercitar na fé? Então, a igreja mística, digo, somos nós, onde Deus habita. É por isso que lá no texto de 2 Tessalonicense, quando fala da aparição, da manifestação do anticristo ou do iníquo, só tem um que o detém. E o que que detém o iníquo? É a igreja. Por que igreja? Não igreja denominacional, mas a igreja viva que tem o Espírito Santo de Deus. Então hoje o que o detém é a igreja. Digo igreja, não A, B, C ou D, a igreja viva de Jesus. Ok? Saiu a igreja, meu amigo. Saiu. Aí você vai ver o que é bom. Você não, espero que você não veja, porque a igreja vai ser arrebatada, aí vai haver a grande tribulação. Se hoje, com o Espírito Santo atuando, falando, as pessoas estão batendo de ombro para a última chance. Cristo. Veja, hoje eu falei de manhã, Jesus dizendo, olha, contando uma parábola dos lavradores perversos, iníquos. Vem cá, quando o dono da vinha, o dono do terreno, quando ele voltar, o que o dono vai fazer com esses lavradores que mataram os funcionários e depois matou o filho? O que ele vai fazer? Vai dar uma sopinha de inhame? Não. Não vai não. Choro, ranger de dente. É isso que diz a palavra de Deus. Então, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Para eu ser templo do Espírito Santo de Deus, eu tenho que andar em santidade. Eu preciso ser convencido quando eu erro, quando eu falo precipitadamente. Eu preciso ter a autoridade do Espírito Santo de Deus. Eu preciso ter graça para eu poder me humilhar quando devo me humilhar. Então, eu sou morada. O texto que fala sobre isso, Nathan, um dos textos é 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios 6, você não pode botar aqui mais não, né? Agora acabou essa moleza. Ok, estamos com um problema aqui. 1 Coríntios, mas está aqui na mão, está aqui. Eu acho que é este. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. Não sois de vós mesmos. Então, lembrando que dentro de uma congregação, Deus habita não em templo feito por mãos, Deus habita em pessoas. Então, numa congregação, numa comunidade, no dia do arrebatamento, quer seja dia de culto ou não, só as pessoas que são habitadas pelo Deus Espírito Santo é que vão subir. As seladas, as lavadas, as remidas, não os frequentadores de congregações. E também não aqueles que têm título. Ficou claro? Alguma pergunta? Se tiver pergunta, a gente vai avançando, né? Então, alguns nomes, a igreja, como aparece, como é a noiva do Cordeiro. Que coisa extraordinária. Eu não vou ler todas as referências, mas você vai depois ler em casa, leia, medite, mastigue, rumine, não é a palavra de Deus. Leia, Nathan, por favor, letra C.
A noiva de Cristo. Noiva é uma ilustração usada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento para descrever a união e comunhão de Deus com o seu povo. Mas devemos lembrar que se trata somente de linguagem figurada, não se deve forçar sua interpretação. O propósito de um símbolo é apenas iluminar determinado lado da verdade e não prover o fundamento para uma doutrina.
É, mas existe aqui pelas repetições dessa ilustração que é feita, né? Tanto é que no Antigo Testamento, Deus, o Pai, ele nem aparece como noivo, ele aparece como marido. Deus, né, no livro de Oséias, ele aparece como marido de Israel. Não é? É claro que é uma ilustração, é uma analogia. E já a igreja, ela é tratada como a noiva. É por isso que acontecerá as bodas do Cordeiro. Não haverá, ou seja, o casamento do Cordeiro com a sua noiva. Bom, se em termos naturais, humanos, as pessoas não poderiam, a mulher tinha que ser virgem. Não estamos tratando aqui, nesse caso, da literalidade, mas da analogia sobre a virgindade é pureza, sem pecado. A primeira referência, Coríntios 11, 2, 2 Coríntios 11, 2, olha como é que Paulo fala da igreja, como é que ela deve ser apresentada a Deus. A igreja é igreja, não é prostituta. É justamente é antagônico, a prostituta, como é tratado no Apocalipse, aqueles que são contrários, não é? A igreja é santa e pura, virgem. Tá lá. Vamos lá então. 2 Coríntios 11, 2. Estou zeloso de vocês, falando para a igreja de Corinto. Estou zeloso de vocês, com zelo de Deus. Eu tenho preparado vocês para vos apresentar como uma virgem, ou seja, uma virgem como pura, a um marido, a saber, Cristo. E temos tanta, né? No novo, no Antigo Testamento. Deixa eu ver se eu tenho aqui algo. Deixa eu ver se eu tenho aqui algo que esteja separado aqui. Não, vamos avançar para a gente não perder tempo. Então você entendeu a igreja como noiva. E quais são elementos para falar da igreja que tem que ser pura? A igreja tem que ser fiel. Veja a semelhança. Sábado que vem eu vou ministrar um casamento. Sábado que vem. Olha a semelhança, irmão Natan. A cerimônia do antigo pacto, o pai do noivo, ele pagava um dote, não é? Ou seja, compromisso. Ia preparar lugar para o casal, não é? Aí o noivo se retirava para preparar a moradia. E a noiva tinha que fazer o quê? Se preparar, se arrumar, aquele perfuminho e ser fiel. A igreja, a noiva não podia ficar olhando para ninguém, flertar, não é? Olhar. Você já imaginou? Eu uso uma ilustração interessante. Eu, pelo menos, não sei. Ah, já vi noivas desistirem no altar. Também noivos desistirem no altar, ou véspera, não é? Eu, pelo menos, não sei. Você imaginou uma noiva esquecer do dia do casamento? Ou não se preparar? Ah, esqueci, semana que vem. Esqueci do casamento, gente. Deixa eu escovar o dente para o altar. Então, nós, como noiva, Igreja de Jesus, estamos contando os dias. Senhor, vem logo, Jesus. Queremos nos casar. E Jesus, o que é que ele disse? Eu vou, estou preparando lugar. Estou preparando lugar. Que analogia perfeita. Inclusive, sobre a volta de Jesus, é usado, inclusive, o casamento, as 10 virgens. Não é? As convidadas, aquelas damas para estarem no matrimônio, ok? Então, nós, igreja, temos que ter pureza. Nós, igreja, que pureza é essa? Pureza pelo sangue de Jesus. Vestes de justiça. Vestes. O Espírito e a noiva dizem: vem. Seu microfone está desligado. Pode ligar. Não tem problema não, senão vai ficar buraco. O Espírito e a noiva, Apocalipse capítulo 22, versículo 16 e 17. Eu em Jesus enviei o anjo para vos testificar estas coisas às igrejas, né? E aqui não é igreja, é igreja locais, igrejas locais. Eu sou a raiz de geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva, aí a noiva geral, dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, diga: venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Espírito e a noiva ama, deseja, quer o dia das bodas, o dia do enlace matrimonial. Que esse dia seja aguardado e desejado por nós. E se eu perguntasse aqui para as irmãs que se casaram, não é? As recordações, tem um retrato, não é? Eu tenho um retrato da minha Rebeca como noiva, ele tá nada. Eu vou pegar o retrato dela, linda.
Tem até filme hoje em dia, né? Grava o casamento.
Tem filme. Aliás, pega, Natan, o retrato da minha Rebeca lá. Olha, linda demais. Não pode nem dizer que eu não tá bonita, porque ela, vou te contar, viu? Tá no Guinness Book, a mais linda do mundo, a minha Rebeca. Então, se preparar. Sendo que o nosso preparo como noiva, né, igreja, é um preparo, é óbvio, né? Bonito, mas as vestes de justiça. Vestes de justiça. Amém? Então, aqui, alguns nomes, igreja como templo, morada, que somos nós, a igreja como noiva de Cristo. Não é? Dê aqui. Olha aqui a minha noiva. Olha só, gente, que é isso? Olha só. Você já pensa numa noiva. Essa aqui é a minha Rebeca, olha. Há 32 anos atrás e alguns meses. Deixar aqui pra... Então tá aí. Então, ela não esqueceu do dia do casamento, né? Preparou, houve uma celebração. E assim, né, de uma analogia, mas sendo que muito mais importante... A gente, como noiva, como igreja, como noiva, aguardamos a volta do noivo, que é Jesus. Avançando, segundo ponto, a fundação da igreja. Não é? A fundação da igreja é o que nós vamos tratar agora, irmão Natan.
Considerada profeticamente. Israel é descrito como uma igreja no sentido de ser uma nação chamada dentre as outras nações para ser um povo de servos de Deus. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, a palavra congregação de Israel foi traduzida por eclesia ou igreja. Israel, pois era a congregação ou a igreja do Senhor. Cristo, depois de a igreja judaica o ter rejeitado, predisse a fundação de uma nova congregação ou igreja, uma instituição divina que continuaria sua obra na terra. Mateus 16, 18. Essa é a igreja de Cristo que veio a ter existência no dia de Pentecoste.
Então, a igreja, nos moldes que temos hoje, não de maneira de uma analogia, como foi Israel, não é? Esposa, noiva, uma congregação, um grupo que Deus usou para serviço, não um grupo para ser salvo e outro para ser perdido. Então a igreja é a congregação do antigo pacto, a nação de Israel, como também nós encontramos em 1 Pedro 2,9, a igreja é uma nação santa, nação de sacerdócio, ou seja, sacerdócio real. E assim também como a nação de Israel era uma nação de sacerdócio, ou seja, toda a nação foi escolhida por Deus, uma congregação, para serviço. Para serviço. Então, é um grupo que Deus escolheu para serviço, para o servir, o adorar e para iluminar aqueles que estão em trevas. Nós somos iluminados para iluminar, salvos para salvar e abençoados para salvar. Abençoados para abençoar. Ok? Então, a fundação da igreja, alguns autores, e até do nosso tempo, Eles não atribuem a fundação da igreja no dia de Pentecostes, capítulo 2. Onde já atribuem o nascituro, o nascimento da igreja, já na época dos evangelhos, onde Jesus preparava, mas ainda não havia acontecido, mesmo porque não houve o derramamento, a vida para a igreja se dá do próprio Deus. Embora é óbvio que no antigo, no nos evangelhos, existia, claro, a vida ali, o Espírito Santo já atuava, mas o derramar, a vida da igreja, a vida se move, a igreja hoje se move pelo Espírito Santo de Deus. A igreja hoje se move pelo Espírito Santo de Deus. A igreja não é daqui. Não adianta. Irmãos, não somos daqui, nós somos de outro mundo. Se eu não entender isso, eu vou ficar discutindo coisas secundárias da nossa fé. Por isso que é nos dito, eu não sei se é Filipenses 3:20, onde Paulo diz, Filipenses 3:20, deixa eu conferir aqui, diz que a nossa pátria, ela não é aqui. Deixa eu ver se é esse texto mesmo. É, 3:20, Filipenses 3:20. A nossa pátria, onde nós vamos habitar, não é aqui. Onde é? Ele mesmo diz. Ele mesmo diz onde é. A pátria, porém, está nos céus, de onde esperamos o Salvador. Que é o Salvador? O Senhor Jesus. Então, temos dezenas, talvez centenas de textos que nos iluminam dizendo que o nosso lugar não é aqui. Pedro, 2 Pedro 3:13, mas nós esperamos novos céus e nova terra. Hebreus 13:14, nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Os heróis da fé, a partir do capítulo 11, versículo 10 em diante, quando fala sobre Abraão, ele fala: esperamos uma cidade que tem fundamento, ou seja, a cidade celestial. Ok? Então, mas a igreja, ela foi, né, num linguajar mais moderno, foi estartada a partir efetivamente do derramar da promessa de Deus no dia de Pentecostes. Inclusive, ainda em Atos, no capítulo 1, quando é feita a escolha do substituto de Judas Iscariotes. Ali ainda não havia sido derramado o Espírito Santo, eles lançaram mão de práticas que eram permitidas no Antigo Testamento, que é lançar sorte. Lançar sorte, ok? Mas depois da descida do Espírito Santo, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, que é Deus e habita em nós. O Espírito Santo tem que habitar no crente. Se não habitar no crente, você não é igreja. Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo número 9. Romanos 8, 9. Se o cristão não for habitação de Deus, do Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vamos ler. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a ele. Então, como nós falamos agora há pouco no tópico anterior, se nós somos templo, então ele tem que habitar em mim. Não é? Seu templo está cheio do Espírito Santo de Deus ou está vazio? Apesar de ser sobrenatural, mística no sentido viva, que vai subir. Mas nós também temos a historicidade da igreja, é o ponto que nós vamos abordar agora. Irmão Natan, nos ajude.
Antes, assim, considerada historicamente, a Igreja de Cristo veio existir como igreja no dia de Pentecoste, quando foi consagrada pela unção do Espírito. Assim como o tabernáculo foi construído e depois consagrado pela descida da glória divina, também os primeiros membros da igreja foram congregados no cenáculo e consagrados como igreja pela descida do Espírito Santo. É muito provável que cristãos primitivos vissem nesse evento o retorno da Shekinah, que havia muito, partira do templo, e cuja ausência era lamentada por alguns dos rabinos. Davi juntou os materiais para a construção do templo, mas a construção foi feita por seu sucessor, Salomão. Da mesma maneira, Jesus, durante seu ministério terreno, havia juntado os materiais da sua igreja, por assim dizer, mas o edifício foi erigido por seu sucessor, o Espírito Santo. E realmente essa obra foi feita pelo Espírito, operando mediante os apóstolos que lançaram os fundamentos e edificaram a igreja por sua pregação, ensino e organização. Portanto, a igreja é descrita como edificada sobre os fundamentos dos apóstolos.
E que fundamento dos apóstolos é esse? Esse fundamento, já sabemos que é Cristo. Cristo é Deus, ele nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo, e a igreja é criada pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria ler aqui alguns versículos. Primeiro, Romanos 8,14, que você já deve ter decorado, né? Romanos 8,14, ele diz que aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele é filho de Deus. Então, todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, esse é filho de Deus. Um outro texto que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, os primeiros versículos dizem que a dependência deles era óbvio, não é? Eles estavam pregando o cristianismo, mas eles eram dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Veja então Atos 13, versículo 1. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres. Então, olha, na igreja. E tinha uma comunidade, uma igreja, e lá tinham profetas e mestres. Aí colocou o nome Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e também Saulo. Servindo eles ao Senhor, jejuando, né, lendo, cantando, glorificando, disse o Espírito Santo. Então quem disse foi o Espírito Santo. Em outra parte, separa, vai, não é? Aprove o Espírito Santo tomar esta decisão e nós também acatamos a decisão do Espírito como uma pessoa. Então, a igreja, ela deve ser guiada, conduzida, dirigida pelo Deus Espírito Santo, não é? E através também das dádivas que ele proporciona para realizar a obra dele. Quais são as dádivas? Os dons. Os dons do Espírito Santo de Deus. Quando nós temos o Espírito Santo, ele nos dá poder. Poder não é poder de ser violento, ser mal educado. Não. Mas nos dá poder para enfrentar a própria morte, se for necessário. Lembra daquele texto também que eu já repito aqui? Atos, capítulo 4, versículo número 29, eles estavam sendo ameaçados, e olha a oração breve que eles fazem. Agora Deus olha para as suas ameaças e permite a nós que falemos com toda a coragem o quê? A tua palavra. Eu fico imaginando como está sendo difícil hoje pregar a palavra com essa agenda ideológica pró-aborto, pró-ideologia de gênero, a deputada Benedita da Silva com um projeto falando da multiplicidade da família, onde o pai pode casar com filha, pode casar com filho. E hoje você levantar uma bandeira, nossa, quem é a nossa bandeira? Jeová Nissi é o quê? Deus é a nossa bandeira. Se ele é a nossa bandeira, como é que eu vou usar a bandeira do PT? Pró-aborto? Anti-Jesus? Anti-família? Anti-Cristo? Qual é a bandeira nossa? Qual é a bandeira nossa? Então vamos lá. Então a fundação da igreja, considerada histórica, coluna e baluarte da verdade, como nós já dissemos aqui, a igreja. Então, nós temos esta responsabilidade. Temos essa responsabilidade como igreja. Agora, vamos falar dos membros da igreja. Os membros da igreja, deixa eu aqui fazer um resumo aqui, irmão Natan. Quem são os membros da igreja?
Nós.
Sim, somos nós. Membro da igreja são os da Assembleia de Deus?
Não, não tem denominação.
Pois é. Como é que alguns pastores dizem que a igreja é aqui, que a salvação é aqui, quem sai daqui não tem Deus, não tem Espírito Santo, não tem salvação? Não é uma igreja só, a denominação. Tem várias denominações que ao longo da era da igreja que ainda não terminou, usurpam o senhorio que só pertence a Cristo. Na verdade, são ladrões. Se ladrões não herdam o reino dos céus, o que dirá ladrões da glória de Deus? Então, vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 47.
Foi até um tema que a gente discutiu recentemente no Following Jesus, que não sei quem falou, mas falou bem assim, que quando Jesus voltar, ele não vai chamar pelo nome da nossa igreja, ele vai chamar pelo nosso nome, né?
Vinde, benditos de meu pai. Vem, pessoal da Assembleia, vem da Batista, vem da Presbiteriana, vem da ICM, da Maranata. Não. Só os que estão no esteio, no fundamento que é Cristo Jesus, e for habitado pelo Espírito Santo de Deus. Então, os membros da igreja. O Novo Testamento estabelece as seguintes condições para os membros da igreja. Vamos lá. Para eu ser membro, o que é que eu preciso? Fé é implícita no Evangelho e confiança sincera e de coração em Cristo, como único e divino Salvador. Se você é membro da igreja mística, viva, universal, como é o organismo vivo, você tem que confiar como o único e suficiente Salvador só Jesus. Submeter-se ao batismo nas águas, como testemunho simbólico de fé em Cristo Jesus, e confessar verbalmente é essa fé. Talvez seja mais correto descrever submissão pelo batismo nas águas como uma característica da membresia da igreja, ou seja, é um ato público da sua fé. Ok? O que eu preciso para ser membro da igreja? Primeiro, crer. Lembra-se do eunuco? Eu quero, eu creio. O que eu preciso para eu ser batizado e fazer parte da igreja? Se você crê que Jesus é o Senhor e você crê de verdade, de todo o coração, você pode ser batizado e você passa a ser membro da igreja. Ele, eu creio, eu quero. Aqui tem água, então vamos batizar. Se você diz que crê em Cristo Jesus e não está querendo se batizar, é porque tem alguma coisa errada. Porque quem crê em Jesus como Deus vai obedecer o Deus. E Deus diz: ide e pregai a mim, ou seja, o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Por isso que é a ordenança que vamos ver lá na frente. Uma das ordenanças é a ceia, participar do pão e participar do cálice. E esse ato, esta ordenança, esta cerimônia é para a igreja. É para quem foi batizado. Tem pessoas que fazem pouco caso. Não querem, porque na verdade acabam sendo insubmissos. Então, membro da igreja. Eu falei aqui, Atos 2,47, já foi colocado aqui, deixa eu ler aqui. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam sendo salvos. Então, Deus acrescenta à igreja aqueles que iam sendo salvos. Quem acrescenta, Natan? É o pastor local?
Senhor.
É Deus. Porque pode pessoas até fazerem parte do rol de membros da igreja, mas não foi Deus que colocou no livro da vida, escreveu o nome. Pode estar no rol de membro, pode ser tesoureiro, pastor, fazer parte da comissão, mas quem coloca na igreja viva, mística, é Deus. Ficou claro isso? Então, e o Senhor acrescentava grosseiramente os que iam sendo salvos. Aqui está até aqui no livro. Os que iam sendo salvos, Deus acrescentava. Então, tem pessoas que podem estar na igreja, e como já foi dito aqui, eu citei no passado, né, de um autor, que ele falou, até a irmã Lorena pesquisou e colocou imediatamente, que pessoas, os pais são da igreja, eles nascem na igreja, são apresentados na igreja, são batizados, casam na igreja, quando morre o velório é na igreja, mas o destino final não é céu, é inferno. Você imaginou que perigo? É muito duro a gente falar isso, porque a gente não quer isso para ninguém. Para nós, nem para ninguém. Isso a gente fala de todo o coração. Então, membros da igreja, agora, não tem coisas no sentido pejorativo de fundo de quintal? Ou seja, tem igreja que não usa os elementos de culto. Não é porque não tem o nome da Assembleia Batista ou igrejas mais tradicionais, que tem já décadas de existência, porque o número e a quantidade de tempo que ela existe não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Mas a igreja é aquela que tem Jesus como fundamento e os seus mandamentos. E o tipo de culto é o culto que está determinado na Bíblia. Então tem agremiações e congregações e reuniões que se parece com tudo, menos com a igreja de Cristo. E eu não estou aqui julgando pela aparência, estou julgando pelos frutos. Ok? Irmão Natan, vamos por intervalo? Vamos falar sobre a obra da igreja. A obra da igreja é o que nós vamos falar daqui a pouquinho. E vamos saber se tem alguma pergunta ou algum comentário que possa também corroborar com a nossa aula de hoje, 52ª aula, onde estamos tratando sobre eclesiologia, doutrina da igreja.
Cada vez que a minha fé é provada, montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Caminhar, se diante de mim
minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé.
Comunidade Internacional da Zona Sul é o nome da igreja. Comunidade Internacional da Zona Sul. Ou seja, uma eclesia, né? Uma congregação. Rompendo em Fé, composição de Ana e Edson Feitosa. Estamos de volta com o nosso seminário Gerados pela Doutrina Bíblica, aula de número 52. Estamos falando sobre igreja. E temos aqui algumas perguntas que vamos tentar responder o mais breve possível.
Lorena Rocha, ela fez 3 perguntas
hoje. Lorena, você pegou pesado hoje a igreja.
A primeira que ela mandou aqui pra gente foi: o que significa Shekinah?
Bom, Shekinah, há controvérsias, alguns estudiosos, outros especuladores, não chegam a um consenso. Via de regra, comumente aceita-se Shekinah como o derramar da presença de Deus, da manifestação de Deus, da glória de Deus, como aconteceu na inauguração lá do templo, onde Salomão orou, depois que estava lá as tábuas da lei, a palavra, então desceu a manifestação de Deus, a glória de Deus se manifestou. E comumente, é conhecido Shekinah hoje como glória, manifestação da presença de Deus. Dito isto, existem alguns estudiosos que dizem que Shekinah é uma palavra que vem de cabala, de algo que é místico e completamente fora dos padrões bíblicos. E alguns até dizem que não encontra-se na Bíblia a palavra Shekinah. Já outros dizem que sim. Então, há uma controvérsia. Eu pessoalmente, particularmente, não vejo nenhum prejuízo espiritual na pronúncia. E não há a veracidade desses estudiosos que são contra, e eu não estou falando que são perversos, são maus. A vontade, eu creio que seja a melhor possível, mas ainda assim existem pessoas no dia de hoje que espiritualiza tudo e acaba colocando chifre na cabeça de cavalo. Então, normalmente, se reconhece Shekinah como manifestação da presença, a glória de Deus que se faz presente. Tanto é que temos louvores, né? Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor. Mas alguns veem isso como um misticismo que vem da Cabala e um segmento que vem do judaísmo. Outra pergunta.
Pastor, o que dizer sobre esta pedra, entre aspas, escrita em Mateus 16, 18, pois alguns justificam a adoração a Pedro neste versículo?
Bom, quando Deus fala, né, edificarei a minha igreja, não é, nesta pedra, não está se referindo a Pedro. Então há até um trocadilho, não é? Pedro é Petros, Petros é fragmentos de pedra, e Deus não vai edificar a igreja dele em fragmento de pedra, ele vai edificar a igreja dele na pedra fundamental. Mesmo porque, se Pedro foi o primeiro papa, como alguns dizem, não é? Ele era pobre, não é? Não tem ouro nem prata, mas o que tem eu te dou. Ele era casado, não é? Jesus mandou a enfermidade, a febre da sogra dele ir embora. Então, não tem nada a ver. Então, quando ele fala, edificarei a minha igreja sobre esta pedra, está falando sobre ele, Jesus, igreja e não Petros. Não é? Dentro do nosso site, nós temos esta explicação quando nós falamos sobre romanismo, tá? Petros é fragmentos de pedras, não é? Pedras pequenas, enquanto Petra é uma pedra angular onde se fala de Jesus. Nós somos pedras vivas de uma construção, ao contrário que Cristo é a pedra angular de esquina, ok? Por isso que eu chamo assim de maneira muito carinhosa, né? Ô igreja, você fez três perguntas, igreja? Porque eu considero os irmãos como igreja, ou seja, como habitação de Deus. O que mais?
Existe uma idade mínima para batismo? Quando podemos considerar que já não é mais uma criança?
É difícil a gente responder porque a idade da maturidade não existe uma regra, 10, 12, 13, 14, 15. Tem pessoas com 15 anos que são completamente imaturas, né? Imaturas completamente, ou imaturas no sentido espiritual, é porque o pai força, a denominação força, é como se fosse uma regra batizar aos 15 anos, mas não existe uma data limite, nem para mais nem para menos. O importante é, aqueles que creem de todo o coração, seja de 12, 13, 14 anos, e desejam voluntariamente ser batizados, né? Então não tem. Pode ser 12, 13, não, criança não. Né? Criança não tem consciência. Mas neste caso, quando nós vamos batizar menores de 12 anos, 13 anos por aí, a gente pede o acompanhamento quando os pais são cristãos, pede que os pais nos dêem um respaldo de como é o comportamento, não é, desse adolescente ou pré-adolescente em casa, nos estudos, entendeu? Então, irmã Lorena, não existe uma idade estabelecida, pré-determinada na palavra de Deus para ser batizado, né? Mas para ser batizado tem que nascer de novo, porque ninguém batiza, ninguém sepulta uma pessoa que é viva. Então, 12, 11 anos, tem que ter essa consciência de morrer para o mundo e viver para Deus. Temos histórias de pessoas que foram batizadas com 10 anos e continuam firmes, glorificando a Deus. Não é regra, não é? Agora, temos casos de pessoas que batizam com 20, 18, mas, lamentavelmente, acaba se afastando, se desviando, até adultos, né, quando se batizam na idade ainda já madura, acabam se batizando. Alguma outra pergunta?
Só mais uma aqui, a Magda Fontes, ela disse assim: e quem foi batizado nas águas em uma igreja seita, uma seita herética, como fica?
Bom, se for uma seita falsa, não é? Aí deve ser batizado novamente, porque está debaixo de um jugo, debaixo de um conjunto de crenças que são contrárias à revelação máxima de Jesus, que é a sua palavra. Então, neste caso, embora nós vamos ver aqui nos assuntos que se seguem, nas ordenanças, batismo não é para salvar. Se você crê em Jesus de todo o seu coração, não é? O batismo não é para salvar, é para os salvos. Tá? Eu batizo porque eu sou salvo. Então eu procuro batismo porque eu creio em Jesus e eu sou salvo. Ok? Então a ordenança do batismo não é sine qua non para a salvação. Por exemplo, né? Hipoteticamente, usando aqui se a pessoa creu em Jesus, aceitou Jesus, ok? E está se preparando para o batismo, e nesse ínteri, acontece um acidente ou algo, infarta e não se batizou, ela vai salva, vai sem nenhum problema. Então, o batismo não é uma ordenança sine qua non para a salvação, mas para os salvos vão batizar, porque Jesus deu o exemplo. Ah, mas para que batismo? Pergunta para Jesus: quem crê e for batizado, sepultado. Então, sepulte a velha natureza. Mas eu já criei, dê o seu testemunho público. Se não me confessar diante dos homens, eu não o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, o batismo é um ato de confissão pública, porque ninguém pode seguir a Jesus secretamente. Deve demonstrar isso, porque a luz não pode ficar escondida. Ok? São agora 20h39, vamos, Natan, avançando. A obra 348, a obra da igreja.
Pregar a salvação. A obra da igreja é pregar o evangelho a toda criatura, segundo Mateus 28, versículos 19 e 20, e também expor o plano de salvação conforme ensinado nas escrituras. Cristo, ao prover a salvação, tornou-a acessível. A igreja, ao proclamá-la, deve torná-la real.
Nós temos esse comissionamento de Jesus nos evangelhos, está aqui em Mateus, está muito claro, né? Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu, pessoalmente, não é, dito de uma outra maneira, do capítulo 15, perdão, capítulo 16, versículo 15 de Marcos, diz que ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado vai ser salvo, não é? Ide pregar o evangelho para quem, Natan?
Todos.
Todos. Então, aqui já fica aqui uma palavra muito cristalina. Jesus falou, prega o evangelho só para os eleitos. Você entendeu o que eu falei? Você acha que Jesus estaria enganando? Olha, vai pregar para todo mundo, mas eu já determinei quem vai ser salvo. Eu não acredito que Jesus faz isso, não. Até porque, eu experimentei do seu amor e misericórdia. Então, pregar primeiro o quê? O evangelho. Olha aqui que é importante, dá vontade de pregar agora. Vamos acabar a aula, vamos pregar. Porque se você percorrer céu e terra para fazer um convertido à sua religião, que não seja o evangelho, você vai para o inferno e vai levar pessoas para o inferno. Mateus 23, 15. Você imaginou? Pessoas suando, gastando dinheiro com literatura, com canal de televisão, mas está pregando outro evangelho. E as pessoas que recebem esse outro evangelho, que não é evangelho, essas pessoas vão para o inferno, mesmo sendo sinceras. Daí a nossa responsabilidade como igreja. Levanta essa voz, toca a trombeta em Sião, o dia está chegando. Olha a minha responsabilidade. Se você sabe e não está fazendo, é o pecado de omissão. Tiago 4,17. E qual é o bem maior se não cumprir a obra que Jesus determinou para os seus seguidores, os seus membros? Ide, pregai. O que você está fazendo? Eu falei no início da aula que todos nós, como igreja, somos apóstolos, somos enviados. E tem um monte de gente de mimimi que, além de não fazer, não faz o certo e faz errado e dá ao contrário, presta um desserviço. Você está vendo o tamanho da nossa responsabilidade? A obra, pregar, ide pregai o evangelho, não é pregar coisa da minha cabeça. Não, Deus me revelou que vai vir aí um monstro. Deus me revelou agora que agora a Bíblia é maior. Deus me revelou agora que a Bíblia acabou. Isso é coisa do inferno. Porque passaram os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Será que eu estou sendo claro? Então, prover meios de adorar a Deus. Nós temos outras maneiras que Deus realiza a obra dele através da igreja que somos nós. Primeiro que a igreja é viva, ela não é uma organização, é um organismo. Nós já falamos sobre isso. Então, se ela é viva, ela tem o Espírito Santo, ela vai ser conduzida e guiada. Então, o segundo tópico, Natan, por favor, leia, prover meios de adoração. Nós cantamos aqui, queremos ser geração de adoradores. E os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Por favor.
Israel possuía um sistema de adoração divinamente estabelecido, pelo qual se chegava a Deus em todas as necessidades e crises da vida. Assim também a igreja deve ser uma casa de oração para todos os povos, onde Deus é cultuado em adoração, oração e testemunho.
Lembrando, deve uma casa de oração, onde nós temos uma casa de oração, como nós falamos aqui, que é a família de Deus. Tem que ter ordem, tem que ter educação, tem que ter decência. Onde reunir dois ou três, o meu nome está ali. Então, a igreja, a congregação, não é? A comunidade, ela pode se reunir dentro de uma garagem, dentro de um, um, de um toldo, dentro de um galpão, uma varanda, uma sala, ou até mesmo em um ambiente onde se pré-estabelece que ali é um local de culto, ou seja, uma igreja, mas Deus lembrando que não habita em templo feito por mãos. A Bíblia diz que Paulo, nas suas ministrações e viagens missionárias, ele encontrou o pessoal reunindo e orando aonde? Na praia. Então a igreja estava reunida na praia. Só que a praia não é como hoje, né? Todo mundo nu, não, né? Lá a praia ela é diferente, né? Senão não tinha ambiente para culto. Então, prover um meio para adorar. Então, por isso que numa reunião de adoração há elementos que não podem faltar e outros que não podem deixar entrar. Qual é o elemento? Palavra, revelação, cânticos, hinos, salmos. Então, culto tem que ter ordem, decência, um culto racional, mas um culto também espiritual. Levar pessoas a adorar. Causar um ambiente onde as pessoas reflitam no amor de Deus. Reflitam na glória de Deus. As letras mostrem a verdade sobre Deus, o seu favor, seu amor, sua misericórdia, mas também, por que não dizer, o juízo de Deus, a justiça que virá. Então nós devemos, num ambiente, num culto à igreja, proporcionar para que pessoas se arrependam e adorem a Deus, em espírito e em verdade. Lembrando que adorar a Deus não é cantar, senão eu não adoraria a Deus nunca, que eu não sei cantar. Ficou claro? Jó, no capítulo 1, versículo 20 e 21, diz que Jó perdeu tudo, os filhos se foram, não é? Perdeu bens, Jó se prostrou no chão e fez o quê?
Adorou.
Adorou a Deus. Ele não cantou, ele adorou. Então, claro que você pode adorar a Deus com cântico, mas nem sempre se adora cantando. Se adora prostrando, orando, estendendo a mão, ou com o coração contrito, ou chorando. É assim que acontece. Amém? Prover comunhão, comunhão congregacional. Vamos lá, comunhão. A igreja é o quê? Uma coinonia. Eles eram, no início da igreja, eles eram unânimes em oração. Eles tinham comunhão, repartiam, dividiam, tinham comunhão uns com os outros. Então, igreja que não tem comunhão um com o outro, não tem, não cabe, não dá liga. Eu tenho que ter um ambiente de comunhão. E ter ambiente de comunhão não é que a gente vai pensar ipsiliter em tudo igualzinho. Não, tudo gosta de preto, tudo gosta de branco, todo mundo gosta de verde. Não, não é isso. Na igreja, Natan pode gostar de roxo, outro pode gostar de amarelo. Isso não quer, não é unânime nos gostos pessoais, mas unânime na adoração. Ou seja, ter o mesmo interesse, olhar para o mesmo alvo. Leia, por favor, irmão Natan.
O homem é um ser social. Ele anseia por comunhão e intercâmbio de amizade. É natural que ele se congregue com aqueles que participam dos mesmos interesses. A igreja provê uma comunhão baseada na paternidade de Deus e no fato de Jesus ser o Senhor de todos, uma fraternidade daqueles que participam de uma experiência espiritual comum. O calor dessa comunhão era uma das características notáveis da igreja primitiva, no mundo governado pela máquina política do Império Romano, em que o indivíduo era praticamente ignorado. Os homens anelavam por uma comunhão em que pudessem livrar-se do sentimento de solidão e desamparo. Naquele mundo, as características mais atraentes da igreja eram o calor e a solidariedade da comunhão. Comunhão em que todas as distinções terrenas eram eliminadas e homens e mulheres tornavam-se irmãos e irmãs em Cristo.
Eu quero ler um texto aqui, Atos 4:32. Lembrando que este ato aqui fala de comunhão, mas não é tido como regra doutrinária. Tá? Quero deixar isso muito claro. Atos 4, 32 até o 37. O seminário é bíblico, então vamos ler a Bíblia. Era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Olha aí a comunhão, olha o que eu acabei de falar. Era um o coração e a alma da multidão dos que acreditavam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram compartilhadas. Amor fraternal, altruísta. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Eita glória! Em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E distribuía-se cada um conforme a necessidade. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma propriedade, vendeu-a, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Mas o versículo 32 é o que eles tinham um só coração, eram unânimes, tinham comunhão. Então, quando nós nos reunimos, é para melhor, não é para pior. Na igreja de Corinto, tem um texto que eu queria aqui, falar sobre comunhão. É chamada Festa do Amor, mas de amor não tinha nada. Porque uns comiam tudo, o outro ficava sem nada. Não tinha senso. Não, é? Não tinha senso. Você comeu tudo, meus irmãos, ficou sem nada. Você não esperou outro chegar? Os pobres que não podiam levar um prato bom, não podia levar e não comia. Olha o que, que Paulo fala aqui. Ou provocaremos o ciúme do Senhor. Somos nós mais fortes do que eles? Todas as coisas são lisas? Não, não é esse texto aqui não. Vamos lá. O capítulo 11, versículo 2. Eu vos elogio, irmãos, ou vos louvo, que é a mesma coisa. Eu vos louvo, eu vos elogio, irmãos, pois em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como entreguei, ou seja, retende a doutrina. Então eu louvo, eu elogio. Agora vamos ver o versículo 17, que é a reunião de ceia, ou chamada reunião, a festa do amor. Nisto que eu vou dizer-vos, não vos louvo, eu não vos elogio. Então, existiam circunstâncias que Paulo elogiava o grupo pelas suas ações, boas ações, boa conduta, mas tinha outras condutas que eram reprováveis, e assim temos que ser sinceros. Então, na igreja, temos que ter koinonia. Como eu já disse, ter koinonia não é todo mundo pensar exatamente, robozinho, macaco de presépio, não. É termos os mesmos interesses de Deus. Se eu tenho o mesmo interesse de Deus, se o irmão errar, eu vou chegar até ele, irmão. Não erra não, porque Jesus voltar, você fica. Se eu errar, um irmão vai chegar, pastor, vigia, pastor, não está indo bem. E qual é o mesmo interesse? Glorificar a Deus. Então, tudo que acontece na igreja é para edificação. Como eu edifico? Alertando, abençoando, consolando, repartindo. Então, é koinonia. Por isso chama-se congregação. Outro tópico, irmão Natan?
Antes do próximo tópico, a irmã Crisalva Maria, ela fez uma pergunta aqui rápida, dizendo assim: pastora, minha mãe aceitou o evangelho aos 74 anos e hoje, com 83, ela ainda não anda. Ela tem que se batizar?
Me perdoa, Natan, pode repetir?
Pastora, minha mãe, ela aceitou o evangelho aos 74 anos e hoje ela possui 83 e não anda. Ela tem que se batizar?
Olha, se for desejo dela e tiver uma saúde mínima, não, não vejo por que não batizar. Pode ser batizado, eu já vi batismos até em quartéis, pessoas fazendo suas jornadas de infantaria, a pessoa se converteu lá, foi batizado numa banheira, num rio. Agora, precisa ter, se eu tiver problema de pele, aí tem que ser um ambiente propício para isso, né? Uma senhora com essa idade normalmente sente muito frio, tem que ser uma água morna, não é? Um ambiente morno e tem que estar consciente. Como outras, mas se não tiver saúde, não necessariamente. Agora, tem que ter o desejo, tem que ser dela, e o pastor deve orientar os filhos, né? Devem orientá-la, e se tiver desejo, que assim seja. Volta e meia aparece aí pessoas que são batizadas com 70, 80, 90 anos de idade, não é? Mas tem que ter o mínimo de saúde possível. E se esse ato não vai agravar a sua saúde, não vai trazer nenhuma complicação. Se possível for, até necessário, haja até uma recomendação médica, não é? Dependendo se tiver alguma enfermidade. Alguns casos, né, o que nós não recomendamos, o sentido do batismo é sepultar. Não é? Em alguns casos, algumas pessoas apenas batizam por aspersão, jogam apenas um pouco de água, aspergir um pouco de água, é o que muitas igrejas fazem isso, inclusive algumas igrejas protestantes reformadas, não é? É o caso da presbiteriana, fazem o batismo por aspersão. Nós fazemos o batismo por imersão, mergulhar, sepultar. Então não pode ficar nem um fio de cabelo lá de fora, não é? Então tem que sepultar, tem que mergulhar completamente. O Márcio Maia, eu já vi alguns casos. Márcio Maia está fazendo uma pergunta aqui. Nesse caso, pode ser feita o batismo por aspersão? Eu já participei de um debate e a pessoa falou: então, pastor Samuel, então não é a quantidade de água que vai resolver o problema. Bom, então resolva com Jesus. Se o significado de um batismo é um sepultamento, você vai sepultar uma pessoa com a metade do corpo para fora? Então não é sepultamento, ok? Então nós não podemos ser xiitas ou legalistas, mas nós temos que ser cumpridores das ordenanças do Senhor, ok? Então se não houvesse necessidade para batizar, o eunuco não teria sido batizado, Jesus não teria sido batizado, ok? Então a simbologia do batismo é sepultar, e ninguém sepulta, primeiro, ninguém que esteja vivo, não nasceu de novo, não se converteu, e ninguém sepulta o outro deixando o braço para fora, não é, e o corpo para fora.
Tem outra aqui, nosso irmão Daniel Santos. Pastora, Pai Senhor, fui batizado em um rio às 6 horas da manhã, em uma igreja ICM, Maria Júlia também, acho que é a esposa ou filho, não sei. Nessa época, ainda se pregava a salvação através do testemunho de Jesus Cristo. Precisaremos batizar novamente, pois hoje é considerada seita?
Não, não precisa. Primeiro tem que ver como é que foi batizado, não é? A forma, qual a forma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Normalmente, quando eu batismo, não é? E não existe também os nomes específicos, não é? Você crê no Evangelho, crê na Palavra de Deus, como a gente faz perguntas para que o candidato ali ao batismo, que está já no ato da ordenança, ele responda de viva voz. Você crê na Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática? Sim. Crê nos dons espirituais? Nós que cremos? Sim. Você crê que Jesus vai voltar? Sim. Você se submete às ordens do ministério local, quando o ministério local está em conformidade com a Bíblia? Sim. Então nós fazemos algumas perguntas e ele faz um ato de fé pública, não é? E aí nós batizamos diante confissão, diante de Deus, da igreja, de todos que estão presentes, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então se você confessou a Jesus e algumas perguntas, agora hoje o batismo, ou pelo menos a separação, eu vou mudar um pouquinho, mas você vai entender nesse pequeno parênteses que eu vou abrir. Hoje, nessa seita, pastores, quando são ordenados, eles são obrigados a responder que não são obedientes à Bíblia, mas às regras do presbitério. Então, eles estão escrevendo, se não falar que sua mulher, que não recebe dinheiro, não recebe, é voluntário. Você veja o engendramento. Você imaginou a pessoa se submeter, nesse caso, primeiro que não é pastor, se submeter a ordens humanas sobrepujando o mandamento chamado Bíblia, essa ordenação não vale, mas não vale mesmo. porque rasgou a Bíblia e amou e teve mais medo do homem do que da palavra de que obedecer a Deus. Essa ordenação não vale. Se você diz que obedece cegamente o que for emanado de um grupo, de um sistema, ao invés da Bíblia, a sua ordenança não vale nada. Eu estou falando aqui com responsabilidade e com muito temor no coração, ok? Mas sobre o batismo, se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, crendo na Bíblia como única regra de fé e prática, embora aconteceu notoriamente, notadamente, um desvio da verdade ao longo da era dessa denominação, não é? Aí você está tranquilo. Agora tem que crer em Jesus, na palavra, ok? Vamos lá? Outro ponto aqui a gente encerra, que já são 9:01. Vamos lá.
Ponto 4, é esse mesmo?
É, esse aqui é importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo.
Sustentar uma norma de conduta moral. A igreja é a luz do mundo que afasta a ignorância moral e o sal da terra que o preserva da corrupção moral. A igreja deve ensinar os homens a viver bem e a se separar para a morte. Deve proclamar o plano de Deus para regulamentar todas as esferas e atividades da vida. Ela deve levantar sua voz de admoestação contra as tendências para a corrupção da sociedade. Em todos os pontos de perigo, deve colocar uma luz para assinalá-los.
Queridos e amados irmãos, fala igual ao carioca, irmãos, povo de Deus, amantes da minha alma, por favor, sustentar uma norma de conduta moral. Moral, hoje, ética, parece que saiu do vocabulário de muitas igrejas. Moral não apenas no sentido de modéstia, de vestimenta, é moral em todos os aspectos, de conduta, no trabalho, na escola, na vizinhança, no condomínio. Então, a igreja, ela é luz, ela é sal e é o perfume de Cristo. Então, nós, como igreja, temos que colocar um freio, não apenas em exigências puras, verbais, colocar uma lista de exigências, mas pela nossa conduta, temos que colocar um freio. Hoje eu li uma matéria de manhã de uma menina, acho que é Simara.
É uma dupla sertaneja, Simone e Simaria.
Simone e Simara, né? Simaria, Simaria, não sei o quê. Então, essa aí que eu falei que tem 300 milhões de
visualizações
numa música. É. Aí uma seguidora dela disse que não se pode adorar a dois senhores, ou a Deus ou a Mamon, tal. E ela, não amo. Eu não conheço, também não posso falar muito, mas olhando aqui algumas músicas e algumas composições, incentiva triângulo amoroso, incentiva traição. Aí vai cantar na igreja. Irmãos, que noiva é essa que vai encontrar com o noivo? Lembrando-se que a noiva é pura, imaculada. Há muito tempo atrás, um pastor muito conhecido, hoje é pastor muito conhecido, não era pastor no início, muito conhecido, cantor, mas virou pastor da igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, batizou lá uma pessoa, e a pessoa pediu a bênção dele para ir para Marquês de Sapucaí, desfilar numa escola de samba, nua. Vai, minha filha. Se eu bater aqui, ia quebrar o copo. Não vou bater, não. Ia quebrar aqui o quadro da minha Rebeca. Aí vem outro incircunciso de São Paulo. Não importa o que você faz. Adulterar, sexo antes do casamento. Nós somos a coluna e o baluarte da verdade. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. As nossas vestes são vestes de justiça. Então a igreja, na sua comunidade, deve ter um mínimo de conduta moral. Não digo na liturgia apenas, nos elementos, claro que tem que ter. Mas na conduta. Não é legalismo, e não estou falando de uso e costume. Na moral, você imaginou um cristão evangélico, protestante, parlamentar, corrupto? Como é que o ímpio amigo dele lá do parlamento, seja na Câmara Municipal, na Assembleia, no Senado, como é que ele vai aceitar Jesus? Ele vai pensar que o evangelho é esse que pode tudo. Posso me corromper, posso aceitar suborno, posso mentir, posso adulterar, posso idolatrar. Então, queridos, deixa eu falar uma coisinha para você aqui, pertinho. Chega mais perto aqui, pertinho. Remedinho para você. 1 Pedro 1, capítulo 15, 16. Esse é o remedinho. Então, a igreja sustentar. Olha o que nós lemos lá no início. Por isso que eu vou ler de novo domingo. Igreja é a agência, é a coluna e baluarte da verdade. Então não se pode ter imoralidades na igreja, porque quando aconteceu imoralidade tal na igreja de Corinto, o que aconteceu com aquele homem? Lembra, Natan? 1 Coríntios capítulo 5, ele foi expulso. Se for expulso, eu vou matar o pastor, vou matar o presbitério, vou matar todo mundo. Você imaginou? Hoje, se for expulsar alguém da igreja, disciplinar já é processado, que dirá excluir. Mas na igreja de Corinto, teve um membro que estava fazendo coisa horrenda tal que ele foi excluído. Cadê o remedinho? Foi colocado aqui, 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16.
Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca e ignorância dos homens insensatos, como livres, não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus.
E outros textos mais, Leia para mim Tito 2:8, Natan, enquanto o remedinho está chegando aí.
Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós.
Como é que é, Nata?
Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós.
Linguagem sã, olha a linguagem, irrepreensível, para que o inimigo, o que é que diz?
Não tenha nada de mal a dizer de nós.
O inimigo, ele já fala mal não fazendo nada de errado. Se falar errado, então ele vai nos condenar. Falando e fazendo. A Lorena falou assim, olha, precisamos ter muito cuidado. Eu deixei de congregar em uma igreja maravilhosa, onde frequentava há 2 anos. Já queria servir, porém me pediram para declarar a confissão de fé. Confissão de fé, lembrando que confissão de fé é uma confissão de fé do Evangelho. É uma confissão de fé bíblica, não é confissão de fé dogmática. Irmã Lorena está certinha. Pregam a igreja boa, maravilhosa, mas chega lá nos bastidores, você tem que confessar. Não, se você não guardar o sábado, você não vai. Se você não batizar o seu bebê, você não pode ser crente. Se você não crê na predestinação, você não... Se você não crê nas institutas, você não... Espera aí. Então, eu concordo com uma irmã. Igreja maravilhosa, pessoas amabilíssimas. Mas se eu tenho que declarar uma confissão de fé que é contrária ao meu Jesus e às Escrituras, então eu fico com as Escrituras. Ela colocou aqui, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós, nos acusar. 1 Pedro é Lorena, 1 Pedro é 1, 15 e 16. Você colocou aqui capítulo 2, é capítulo 1. Fala, irmão Natan.
A respeito lá da... que a gente estava falando um pouquinho atrás de cantores, né? Que se dizem evangélicos e têm letras mundanas, enfim. Tem sido muito comum ultimamente cantores evangélicos, assim, até de nome já, fazendo o que a gente chama hoje em dia de feat, participação. Eles escrevem uma música e aí lança com a participação de um cantor mundano. Tipo assim, a letra da música, linda, fala do evangélico, fala do evangelho, fala de Jesus. Só que no clipe, ali na hora de cantar, tem sempre a participação, não sempre, mas tem a participação de um cantor mundano, um ímpio. Como que funciona isso? Como é que a gente tem que avaliar?
Qual é a motivação desse clipe? No meu ponto de vista, que trabalhei em uma empresa fonográfica, uma gravadora, e trabalhei em rádio também, a motivação, via de regra, eu não vou aqui dizer 100%, mas a grande parte, a maioria, o viés é holofote para si, o viés é fazer sucesso, e o viés é ter lucro. O viés é ter lucro. Não há comunhão treva com luz, filho de Deus com Belial, salgado com doce, verdade com mentira. Não é? Tinha aqui aquele preto no branco. Tá cantando no carnaval, trio elétrico. Qual o testemunho que ele vai passar para as pessoas? Não, vamos ler aqui. Vamos ler, vou dizer para você aqui. Às vezes a gente chega com história, mas o texto é, né? Eu peço, Pai, eu oro que não os tire do mundo, mas o livre do mal. A gente tem que conviver. Na sua escola tem um monte de ímpio. Ok. Você tem que ir lá conviver. Uma coisa é você conviver num ambiente, outra coisa é ser partícipe de ações. Entendeu? Deixa eu ler o texto aqui. Então, infelizmente, irmão Natan e aqueles que nos acompanham, esse bojo dos nossos tempos últimos agora tem feito discípulos do mundo e do mal, de um mercado fonográfico que não glorifica a Deus. Infelizmente, você quer fazer sucesso, é melhor estar no mundo. Sai do meio deles e eu te receberei. Pode ser não ser tão adequado esse texto, mas eu acredito que seja importante aqui a gente mencionar o capítulo 5. Capítulo 5, versículo número 9. Já por carta vos escrevi que não vos associeis com o que se prostituem. Associar. Fazer parte da... Não vos associeis. Não é que você não tenha algum tipo de contato, mas se associar. Com isso, olha o que Paulo diz. Eu não quero dizer, propriamente, com os impuros deste mundo, ou com os avarentos, roubadores, idólatras. Nesse caso, você teria que sair do mundo, não é? Não tem jeito. Agora, porém, eu escrevo que vocês não se associeis com aquele dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal, nem coma. Então, nós devemos não nos associar à associação com o ímpio. Amigo sou de todos aqueles que te temem e guardam tua palavra. Salmo 119, versículo 63. Amigo sou de todos aqueles que te temem e guardam tua palavra. É isso. Amigo é relacionamento, comunhão. Como é que eu vou... A comunhão treva com luz é possível?
Não.
Então não tem. As pessoas se associam, se aliam. Tem mundanos, homossexuais cantando música cristã. Não sou eu que estou julgando. Acabei de falar aqui agora. Beberrões, maldizentes, homossexuais não herdarão o reino dos céus. O juízo não é meu. Não é, pertence a Deus. A ira do homem não opera a justiça, o juízo de Deus. Mas como eu sou profeta, eu tenho que profetizar. Respondendo de forma objetiva, Natan, eu não acho só perigoso, mas eu acho uma cilada do diabo esse tipo de associação. E eu acho que eu tenho o Espírito Santo de Deus. O que mais? A Lorena colocou o texto, mas como é aquele que é santo, vos chamou, sede santo, separado, olha aí, em toda a vossa maneira de viver, procurando, porque está escrito, sede separado, sede santo, porque eu sou santo. Isso vem desde o Antigo Testamento. Amanda Aragão, pastor, esses cantores cristãos que estão se misturando com o mundo, devemos continuar ouvindo as composições deles? Eu sou sincera, pastor, me sinto muito incomodado espiritualmente ao ouvir. O Espírito Santo, ele não incomoda? Incomoda. Quando ele convence, é esse tipo de incômodo. Ele não vai chegar a você e te sacudir. Não, não ouça. Ele habita em você e vai te ministrar no coração. Ok? Lorena Rocha aqui. Companheiro sou de todos aqueles que temem. Isso. Na minha tradução está amigo sou. E deixa aqui ter outro texto para a gente fechar aqui. Senão eu não vou embora hoje. E amanhã é dia de consagração. Salmo 119, versículo 63. Deixa eu ver aqui se é esse mesmo. Veja agora. Separa aí para mim, Natan, o versículo 24 de Provérbios 22, enquanto eu li o 119, versículo 79.
Qual versículo, perdão?
Provérbios 22, 24, eu vou ler agora o versículo 79 do Salmo 119. Voltem para mim os que te temem, os que conhecem os teus estatutos. Ou seja, voltem-se para mim os que te temem. Eu tenho que andar junto com aquele que olha para o mesmo alvo. Provérbios 22, 24, o que que diz?
Não sejas companheiro do homem briguento e nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma.
Aprender a vereda. Ah, mas eu vou... É igual jovem que quer namorar mundano, ímpio, não é? Querendo evangelizar.
Namoro evangelístico, né?
Namoro evangelístico. Aí você, em vez de levar para a igreja, ele te leva para o inferno, para o mundo. Isso já aconteceu. Claro que já aconteceu também de pessoas se converterem, mas se vai para o Rio de Janeiro, tem 10 aviões, sabe que um avião vai cair, eu vou a pé, meu irmão. Eu vou a pé e de joelho pedindo misericórdia a Deus. Acabaram-se as perguntas?
Acabaram.
Glória a Deus. Bom, não vai terminar domingo não, igreja. Tô achando que vai ser difícil terminar domingo aqui sobre eclesia, que nós vamos tratar... no domingo, sobre as ordenanças da igreja, né? Batismo, seu método, fórmula, e vamos falar sobre isso, as ordenanças, que é importante, tá bom? Se nós não terminarmos no domingo, na segunda-feira com certeza nós terminamos esta matéria e vamos para a última matéria do nosso seminário Gerados pela Doutrina Bíblica. Amém? Eu queria muito agradecer a vida de cada seminarista. Me perdoe que às vezes eu possa não me fazer entendido. Às vezes a palavra sai um pouquinho dura, mas pode ter certeza, a intenção é a melhor possível. É a melhor possível. Amém? Wanda Garcia... Wanda Garcia, não esqueci de você não, tá? Vou gravar um áudio respondendo você, tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar então agora. Senhor Deus, obrigado por estar aqui com os meus irmãos. Estamos congregados, mesmo distantes, porque o Senhor é que nos une. O Senhor é o cabeça, onde somos membros de um corpo chamado Família de Deus. Corpo, igreja, eclesia, para cumprir o id, o apostolado, que é ser enviado a pregar o evangelho. As pessoas que crerem no evangelho de Cristo que pregamos, elas devem ser batizadas. E se batizaram, Senhor, por causa da graça, mediante a fé, os nomes são escritos no livro da vida e a morte nunca mais alcançará. Mas os que não creem, Senhor, já estarão condenados. Nos ajuda a vencer os obstáculos e a aproveitar a todas as oportunidades de pregar o Evangelho. Derrama o teu amor sobre as nossas vidas. Dá-nos discernimento, poder, coragem. Cremos que o Senhor veio para salvar e veio também para curar. E agora nós levantamos uma oração, um clamor, uma súplica como igreja, agência, coluna e baluarte da verdade para orar pelos enfermos e pedimos que o Senhor decrete a cura para os que estão com câncer. Decrete libertação para os que estão cativos, a salvação para aqueles que estão mortos, vivifica, meu Deus. Abra os olhos, abençoa esta igreja sem paredes, as igrejas congregacionais, aqui representadas por um líder, por um pastor. Abençoa os desigrejados para que retornem ao aprisco e possam, Senhor, usar os dons e talentos e usufruir dos dons e talentos dos demais membros da igreja viva. Cuida de nós, da minha saúde, família, ministério, esta rádio, os que cooperam, os que ofertam, sejam grandemente como têm sido abençoados e nos abençoando, levantando as nossas mãos. Cuida dos casais, das famílias, cuida da igreja, nossos irmãos que nós não conhecemos, espalhados em toda a face da terra, irmãos que estão presos, irmãos que foram demitidos por causa do amor ao Evangelho, não recusaram-se a pregar. Então, ó Deus, muitos recusam-se a pregar e a ter fé em Cristo porque têm medo dos da sinagoga de Satanás. Mas nós não somos daqueles que têm medo do homem que só pode matar o nosso corpo, mas antes tememos ao Senhor que pode matar o nosso corpo e lançar no inferno, mas o nosso nome está escrito no livro da vida. E o Senhor Pai nos deu a última chance. Jesus é a última chance. Ele vai voltar. Que a última chance agora seja aproveitada por aqueles que ainda não creem. Tem misericórdia, meu Deus, de nós e de cada vida. Prepara-nos para aquele dia. Nós oramos pela nação brasileira. Repreenda a corrupção. Coloca as coisas em ordem. Choramos pela nação brasileira que não se arrepende a Cristo, não entrega a vida a Cristo. Por isso choramos. E agora concordamos em oração, pedimos a tua bênção para cada vida, cada lar aqui representado, dizendo que a graça salvadora de Jesus, que nos salvou, nos ensine. O amor do Senhor continua a ser derramado. Comunhão, consolo e direção do Espírito Santo seja sobre esta igreja e a igreja do Senhor em toda a face da terra até aquele dia. Os que concordam e creem, digam comigo, amém.